hoje no programa vamos falar de um assunto muito discutido ultimamente. Eu estou falando de namoro na empresa. Será que pode? Bom, para sabermos, conversamos agora com a Mary Camia, que é psicóloga e consultora organizacional e já está na linha. Bom dia, Mary, tudo bem com você?
Bom dia, Gustavo, tudo jóia.
Maravilha, seja bem-vinda, hein?
Obrigada.
2013 a gente já, né, começando já com o pé direito, não é mesmo, né,
Mary? Isso, já começamos namorando já.
É, já namorando, né? Olha só. Aliás, esse é um assunto que vem sendo muito discutido, não é mesmo, Mary? O namoro sempre, na empresa.
Né? É muito comum, né, Gustavo, a gente, assim, as pessoas se interessarem umas pelas outras, até pela convivência. Né? Então, assim, as afinidades vão aparecendo, existe a atração, as brincadeiras e tal, e que podem virar um relacionamento, né? Então, é comum que isso aconteça no ambiente de trabalho, até pela proximidade, né?
Correto. E na sua opinião, pode ou não pode namoro na empresa, Mary?
Existe um problema quando a gente... Bom, nos relacionamentos comuns, sem o envolvimento amoroso, a gente já tem alguns probleminhas, né? Por conta das próprias diferenças de personalidade e tal. Agora, quando a gente se envolve amorosamente... Aí precisa tomar muito cuidado no ambiente de trabalho, né? Porque isso pode comprometer o próprio trabalho. Então, eu acho assim que se a gente pensar, né? Quando você termina um namoro, como é que fica? Você consegue manter essa pessoa na tua vida? Você consegue manter a amizade? Ou você é do tipo que não olha mais na cara, que você não suporta mais olhar a pessoa? Porque isso pode acontecer com seu colega de trabalho. E aí é um grande problema, ainda mais se os trabalhos de um e de outro, né, são trabalhos em comum ou são interdependentes, né, e que você precisa entregar algum trabalho, ser algum relatório para outra pessoa, isso pode realmente acabar comprometendo. Né? Então, eu acho que o cuidado que a gente tem que ter ao namorar alguém da empresa é realmente pensar no "e se não der certo?". Exatamente. Eu acho que essa pergunta ela tem que vir, né? Quer dizer, se não der certo, como é que vai ser o meu comportamento? Será que eu vou aturar, olhar para essa pessoa todos os dias? Será que eu não vou ficar com birra? Será que eu não vou ficar com raiva? Né? Será que eu não vou ficar constrangida?
E a questão também das briguinhas, né? Geralmente de casais, isso daí também pode refletir muito no ambiente de trabalho, não é mesmo?
Com certeza, porque as pessoas já fazem isso sem o namorado estar no ambiente de trabalho, né? Então, assim, você acaba contando coisas que da tua vida privada no ambiente de trabalho, né? Que é aquele desabafo que muitas pessoas fazem no ambiente de trabalho. Isso é comum, né? A gente trazer coisa que é de casa para ser discutida no ambiente de trabalho. Imagina quando a pessoa está lá presente fisicamente, né? Aí tem mais assunto. Porque além de você trazer o assunto, você se torna o próprio assunto, porque as pessoas começam a comentar, né? Né, vó, você viu, fulano e a fulana lá, eles estão brigando, né? Então, você acaba sendo também assim, o tema, né, dos assuntos, entendeu? Então, eu acho assim que, assim, teoricamente, as empresas não poderiam, e por saberem disso, né, algumas empresas elas não gostam, não olham com bons olhos quando os funcionários começam a namorar ou, né, ou ter algum tipo de relacionamento mais íntimo, assim, porque elas ficam com receio realmente que isso vai interferir de alguma forma no desempenho, nos resultados do trabalho. Porque sabe que nós não temos sangue de barata, né? A pessoa quando fica... É mais um motivo para a pessoa ficar brava, às vezes.
Exato.
Né? Que você já tem um estresse normal do seu trabalho, quando você junta mais uma pessoa no ambiente, dependendo da maturidade emocional que essa pessoa tem, pronto, a empresa começa a ter um outro problema, que é o ciúme do outro, né? A insegurança, as briguinhas, coisas do tipo, né? As próprias fofocas que acabam acontecendo mesmo.
Ô, Mary, em alguns casos, por exemplo, quando não dá para segurar, né? Tipo, o coração tá ali, né? Tem aquela afinidade, um olhou para o outro, pintou aquele clima, aquela coisa toda. Como agir nesses casos, assim, por exemplo, quando iniciaram um namoro na empresa? Você acredita que os dois, né? Eles devem ter, assim, tipo, uma conversa?
Eu acho assim, né? Quando você conseguiu passar pela barreira, né? Que algumas empresas colocam bem uma barreira para que as pessoas não tenham esse tipo de relacionamento. E assim, por lei, as empresas não podem mandar os funcionários embora porque estão namorando.
Certo.
Não podem. Mas algumas realmente elas inibem bastante, né? Então é meio que velada a regra, né, de que não pode, né, uhum. Então ela vai inibindo, né, mas se o desejo, né, se o amor for muito maior que isso, né, e superar todas essas barreiras, então acho que tem que tomar alguns cuidados. Primeira coisa, olha, empresa, por exemplo, você só vai ter um problema realmente com a empresa se você for flagrado, por exemplo, se beijando, sabe, com aqueles carinhos muito explícitos, aqueles amassos, essas coisas não pode fazer na empresa, isso pode sim
horrível
ser um motivo
também
de demissão.
Isso, né? É horrível isso daí também, né?
É horrível, mas quando a pessoa está no calor das emoções, ela na hora ela não pensa nisso, porque rebaixa a capacidade de pensar. Então, assim, tudo isso tem que ser pensado antes, porque se vai pensar na hora, não pensa, entendeu? Esse é o problema.
Exatamente.
É? Agora vamos supor, né, que a pessoa fala, olha, realmente é uma pessoa muito bacana, acho que vale a pena e tal, então você acha que vale a pena e começa um relacionamento, acho que tem que tomar alguns cuidados para namorar alguém no ambiente de trabalho. Então, acho que tem que separar bem a questão do papel profissional e o papel pessoal. Alguns casais, por exemplo, eles quando chegam na frente, eles são até casados e tal, mas quando eles chegam na porta da empresa, eles dão tipo um beijinho de despedida, sabe assim? É como se cada um fosse pro seu posto de trabalho, né? E pronto. Então, a partir dali, eles assumem um papel profissional. Então,
bacana,
isso significa que ele vai falar assim... amorzinho, ô meu chuchu, ô meu lindinho, sabe? Termos como esses,
sim,
assim, não são muito bacanas no ambiente de trabalho, né? Entende? Então, assim, evitar esse tipo de intimidade é bacana, até por respeito mesmo às pessoas que estão à volta.
Lógico,
né?
Lógico.
Então, sempre, que mais? Evitar ficar levando realmente as briguinhas, né? Então, se a pessoa é muito... ciumenta, por exemplo, ela precisa aprender a controlar isso, porque não dá para ela ficar dando piti cada vez que o parceiro ou parceira sai para tomar um café com algum colega de trabalho, que é uma coisa muito normal e que aconteceria se ele estivesse ou não ali, né? Quer dizer, você não começa a criar um problema que não deveria existir. Né? Então, acho que você acaba criando um problema não só para o seu parceiro, né, como também para as pessoas que estão à volta, porque é muito ruim você ter uma pessoa super dominadora, né, e você não conseguir conversar, às vezes, nem de coisas do trabalho, porque tem alguém que está vigiando, tem alguém que vai ficar com ciúmes de você, né? Então, eu acho que as pessoas precisam separar um pouquinho esse espaço, né? Acho que tudo tem que ser combinado, sabe, a regra do jogo. Né? Então, acho que, assim, olha, tudo bem, vamos namorar? Olha, nós temos uma questão aqui, nós precisamos desse trabalho, a gente vive, né, com o dinheiro que a gente recebe desse trabalho, é importante para os dois. Então, como é que nós vamos nos comportar no ambiente para que não fique melindres, né? Para que a pessoa não fique melindrada, do tipo, ah, você não foi almoçar comigo hoje, né? Ah, você não foi tomar o seu café comigo hoje. Né? Então, sabe, esse tipo de cobrança, eu acho que desgasta e acaba realmente influenciando negativamente no trabalho. Né? Eu acho que também o fato do casal estar muito exposto, né? Porque uma vez que você leva o teu relacionamento para o ambiente de trabalho, as pessoas ficam olhando, elas começam a prestar mais atenção no que você comenta, né? Ainda vamos supor, né, que estou namorando e um dos parceiros lá faz um comentário com relação a alguma outra pessoa, né, fala, fulano lá é bem atrativo e tal, pronto, já virou um motivo para fofoca, né, né, então fulano tá de olho na ciclana, você entendeu, ele, né, namora com fulano, mas tá de olho na ciclana e pronto, aí ele já se tornou alvo da fofoca. Então eu acho que o cuidado também de você não trazer intimidades, né, para o ambiente de trabalho também é bacana. Só que tinha um caso, né, que a moça começou a sair. O problema também maior é quando você mistura as hierarquias. Enquanto está todo mundo mais ou menos no mesmo plano hierárquico, mesmo nível, acho que tem menos problema. Agora, quando você mistura a hierarquia, por exemplo, começa a namorar o chefe ou a chefe, né, aí você cria um outro problema, que são os melindres dos outros colegas. Porque a pessoa acaba sendo protegidinho, né, as pessoas ficam realmente enciumadas. Existe aí um jogo de poder misturado. Né? Então, eu acho que esses casos em que existe uma mistura da hierarquia é complicado. E uma certa vez que eu estava vendo, uma certa vez houve, né, um caso como esse, em que se misturou a hierarquia, e a moça contava para todo mundo as intimidades que eles faziam fora do meio de trabalho. Mas era assim, com todos os detalhes sólidos. Então, você atinge diretamente a integridade mesmo da outra pessoa. Né? Então, às vezes, o comentário não era assim, muito saudável, sabe, para a imagem da outra pessoa. E às vezes faz isso de uma forma, de uma brincadeira, de uma coisa assim, mas assim, o resultado não é positivo. Né? Então, acho que o cuidado que a gente tem, o bom senso nesse caso, né, que é muito difícil a gente discernir o que é o bom senso, né? Mas assim, acho que o cuidado que a gente tem que ter com relação a nós mesmos e com o outro tem que ser muito maior. Né? Então, acho que a questão da fofoca, eu acho que no final é o que acaba mais pegando ali, né, no relacionamento. E se por acaso também não der certo, eu acho que a pessoa tem que ter a maturidade de separar os papéis.
Com certeza.
Porque tem gente, né, Gustavo, você deve conhecer, acho que todo mundo conhece gente que quando termina um relacionamento não suporta olhar para a cara da outra pessoa.
É, realmente, verdade.
E aí, se você precisa falar com ela diretamente, porque você tem que emitir uma nota sempre, entregar para ela ou entregar um relatório, alguma coisa, você vai ter que olhar para a cara do seu colega.
É.
Né? E não pode olhar de cara feia, isso interfere na comunicação e na qualidade do trabalho. Então, até para não causar outros tipos de problemas, né, eu acho que a pessoa tem que ter essa maturidade emocional. Então, eu penso, né, que antes de qualquer coisa, assim, quer dizer, se sentiu atração, pensa com a cabeça mais fria. Né? Será que vale a pena? Não vale a pena? Você tem que sempre pensar daqui a um tempinho depois. E sempre em todas as possibilidades. Se der certo, e principalmente se não der certo, como é que
exatamente,
você vai reagir, né? Se você vai aguentar isso, né? Porque às vezes acontece também, né, por exemplo, no caso das mulheres, né? Assim, vamos supor que ela pega um cara que é muito namorador. Ela entrou na empresa, começou a namorar com um rapaz, e o rapaz é muito namorador, ele namora um pouquinho só cada uma, entendeu? Quer dizer, como é que ela vai se sentir sendo mais uma, né, no hall de namoradas que ele pegou todo mundo lá na empresa?
Exatamente.
Entendeu? É, quer dizer, como que ela vai se sentir? Então, antes dela se envolver emocionalmente com alguém assim, ela precisa pensar nisso, porque é uma questão de amor próprio, sabe? É um cuidado que se tem consigo próprio. Né? Então, essa questão da maturidade emocional significa assim, olha, eu não vou me colocar numa situação em que no final eu mesma vou me dar mal. E a gente consegue perceber antes isso, né? Então, eu acho que esse tipo de pensamento, né, eu acho que tem que ter antes de começar.
Ou seja, pesar os prós e os contras e ter aí muito bom senso, não é mesmo, né, Miriam?
Ah, antes de, com certeza.
Avaliar, porque, conversar.
É, relacionamento você sabe que não é fácil, né? Sabe, enquanto a coisa tá boa, tá tudo legal. Agora, quando a situação já não tá tão positiva, e aí você vai, às vezes as pessoas trazem para fora o pior delas.
Exato,
né?
Exato.
Então, acho que é bom a gente pensar um pouquinho mais, né?
Com certeza. Ô, Miriam, gostaria muito de agradecer a sua participação. Aliás, um assunto muito interessante, que é essa questão dos relacionamentos no trabalho. Ô, Miriam, nosso muito obrigado. Até a próxima.
Ai, obrigada, Gustavo. Até mais.
Até mais.